Momento Cidade.
Lembra quando a gente era criança e perguntavam o que você quer ser quando crescer? Para muitos, a resposta estava na ponta da língua. Para alguns, era pouco importante. O que importava mesmo era a certeza de que crescer era inevitável. Mas quando a idade chega, a gente vira adulto e começa a ocupar nosso lugar na cidade, o que acontece depois? E quais são as perguntas que a gente deveria fazer conforme a gente se aproxima da chamada terceira idade? Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como São Paulo pode tratar melhor a sua população mais velha? Antes da gente tentar responder essa pergunta bem complexa, você precisa saber. Em São Paulo existem 1.700.000 idosos, o equivalente a 15% dos paulistanos. Em 2050, segundo um estudo da Fundação SEAD, os idosos vão corresponder a 30% da população do município. O que, em parte, é um bom sinal. As condições de vida estão melhorando e a população está vivendo mais. Mas será que a cidade está preparada para lidar com esses números? Eu fui atrás de uma especialista em envelhecimento que me ajudou a entender quais são as necessidades da população mais velha hoje.
O meu nome é Ieda Duarte, eu sou professora associada da Escola de Enfermagem da USP e da Faculdade de Saúde Pública da USP.
A professora Ieda me contou que sempre estudou envelhecimento. Não por acaso, ela é fundadora do curso de gerontologia da USP. E a primeira coisa que ela destacou na nossa conversa foi que, para falar em envelhecimento em São Paulo, é preciso entender o tamanho dessa cidade.
Então, quando a gente fala da cidade de São Paulo, primeiro nós temos que lembrar que nós estamos falando da sétima maior cidade do mundo. Aqui em São Paulo nós temos mais de 1.700.000 pessoas com 60 anos e mais que hoje são classificadas como pessoas idosas. Como é que eu posso envelhecer melhor numa cidade como essa?
A outra coisa para entender é que o envelhecimento é um assunto que deve ser discutido pela sociedade e não só por planejadores urbanos.
A sociedade precisa entender que o envelhecimento faz parte dessa sociedade. Então ele tem que ser incluído ou compreendido como parte integrante, participativa e colaboradora dessa cidade.
Garantir que as pessoas possam circular bem nas calçadas é algo que parece óbvio. E é mesmo, mas nem sempre isso é prioridade.
Conforme eu vou envelhecendo, por mudanças que são fisiológicas do campo visual, eu posso não enxergar essa diferença como uma diferença importante. E isso, por si só, pode causar um acidente com queda e fratura, que para a vida de uma pessoa idosa vai ser simplesmente catastrófica. Ter uma cidade mais planejada e mais organizada para a população que vive nela é necessário, é respeitoso e é urgente.
Mas tem alguma coisa que a gente pode fazer individualmente? Para a professora, tem sim. Envolve solidariedade.
Por que não se conversa nos condomínios para que zelador e funcionário tenham o cuidado de todos os dias ver ou falar com todos os idosos que residem sozinhos neste prédio? Por quê? Porque é muito triste te dizer, mas muitas pessoas morrem sozinhas ou se passam mal, se acidentam dentro das próprias casas e não são resgatadas por ninguém. Por quê? Porque ninguém se importa.
Se isso parece um exagero para você, pesquisas aqui da USP comprovam que faz falta um estímulo maior para a gente melhorar a convivência entre diferentes gerações. E é sobre isso que eu conversei com a Mariana Alves do Nascimento, que é arquiteta e urbanista e fez um mestrado lá no curso de gerontologia da USP, defendido esse ano.
Meu mestrado, minha dissertação, então, foi sobre um processo de gentrificação específico chamado studentification, que é quando a concentração de jovens estudantes por conta da inauguração, da implantação de uma universidade, especialmente pública. E que a chegada da universidade, então, atrai uma nova população, especialmente dos estudantes, e isso acaba transformando o bairro e afetando as pessoas que já estavam lá antes disso acontecer, especialmente os idosos.
Uma das conclusões dela foi confirmar empiricamente algo que muita gente já imaginava. Conforme a gente envelhece, nossa tendência é permanecer no lugar em que a gente já mora, no mesmo bairro, na mesma vizinhança. E com a chegada de vizinhos mais novos, todo mundo é afetado.
fiz um estudo com alguns idosos do bairro Bangu, em Santo André, que recebeu a Universidade Federal do ABC há 13 anos atrás. E esse fenômeno aconteceu no bairro. Teve toda uma transformação das residências em repúblicas ou kitnets para estudantes. Aumentou o comércio focado nesse público, então, de papelarias, restaurantes, bares. Isso tudo alterou a dinâmica do bairro. E o que os idosos relataram é que eles acham que a chegada dos estudantes transformou-se em muito bairro, e eles veem isso como positivo, mas que eles não se relacionam com os estudantes. Cada um fica no seu universo.
A Mariana contou que os idosos até têm vontade de ter uma troca maior com os jovens, mas eles não se sentem convidados. Para resolver isso, ela sugere uma série de medidas, como criar espaços de convivência, por exemplo.
Num mundo ideal, como se disse um tópico, eu acho que todos os bairros deveriam ter uma mínima infraestrutura que oferecesse condições para a pessoa permanecer ali e fazer tudo que ela precisa, a pé ou utilizando transporte público ou utilizando algum transporte alternativo, que ela pudesse fazer tudo naquela região e ser estimulada de várias formas, né? Não apenas a parte física, mas também pensar na parte cognitiva, mental e nas relações sociais que ela vai ter. E isso precisa ser estimulado especialmente na velhice, porque a gente perde muito das relações que a gente tinha. E por que não criar novas através desses espaços?
E envelhecer bem é um direito. Tanto que virou uma disciplina da graduação aqui na USP. E quem me falou isso foi a professora Bibiana Graef, que atualmente é vice-coordenadora do curso de gerontologia. Em 2011, a professora Bibiana criou na USP a disciplina Direitos Humanos e Envelhecimento.
A disciplina tem por objetivo promover essa reflexão sobre os direitos humanos nas diversas etapas da vida e de que modo o fator etário cronológico vai se articular com as políticas públicas no sentido de se reconhecer que alguns grupos sociais, por conta de fatores relacionados a determinada etapa de vida, encontram maiores dificuldades para a realização de seus direitos fundamentais.
Além de professora, a Bibiana é pesquisadora e estuda o envelhecimento a partir de relatos recolhidos em bairros da cidade. Em entrevistas, ela registrou pedidos dos idosos e eles querem uma cidade com mais árvores, por exemplo.
Existem também fatores que vão influenciar nessa questão do conforto mesmo, que as pessoas sintam vontade também de viver o espaço público pelo modo como esse espaço pode acolhê-las, né? A cidade de São Paulo, em alguns aspectos, é uma cidade muito difícil mesmo, né? E com a questão das mudanças climáticas, também algumas questões assim se acentuam, né? Em relação a esse desconforto de estar numa cidade de concreto.
Outra coisa importante que ela notou foi a dificuldade das gerações mais velhas em lidar com os avanços tecnológicos. Uma cidade melhor preparada ensina todo mundo a lidar com essas mudanças.
Com as novas tecnologias, né, é muito importante que as pessoas, à medida que envelhecem, possam continuar tendo acesso à informação e aos novos meios de comunicação.
E como é que uma cidade trata melhor a sua população mais velha? As três especialistas contam.
Eu acho que São Paulo se tornará uma cidade mais amiga do idoso e de todos, na medida que, primeiro, promover espaços de escuta e participação política, né, dos grupos e das pessoas. É preciso ouvir o que as pessoas querem, né, o que o cidadão quer.
Tornar a cidade, o externo da cidade, mais acessível e mais seguro e mais respeitoso. Significa dizer que tudo o que é público, que tem que ser voltado para o público, também tem que ser adequadamente capacitado a atender a população que está envelhecendo e que já é idosa de forma adequada.
Uma cidade que é pensada para o idoso, na verdade, é pensada para todos, porque ela vai atender qualquer pessoa, desde a criança até a pessoa com deficiência, o idoso, a pessoa que é completamente saudável, que não tem nada.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é da Beatriz Jusca. A narração, reportagem e produção são minhas, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.